Senador, prazer em ouvi-lo. Como vai? Bom dia.
O prazer é meu, Bernardo. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder conversar com a nossa gente do Sangue e Região.
Aliás, o sul do estado, que o senhor conhece muito bem, e eu digo sempre isso, né, senador, as belezas naturais, temos a serra de um lado, o litoral de outro, mas há exemplo também de outras regiões de Santa Catarina, nós temos as belezas, mas as necessidades, sempre com algo a fazer, não, senador?
Bom, além do cenário bonito e da civilização, da cultura da região, não podemos nunca deixar de ressaltar a nossa forte presença Vêneto, né? Italiana, Vêneto, anche io. O Bernardo, você às vezes não tem a informação, mas eu sou Buzetto Marini.
Opa.
Por parte de mãe. A minha migração materna é italiana. Meu avô materno era de Verona, a localidade de Bevilacqua.
Sim.
E a minha avó materna era de Santa Maria de Feletto, Treviso, criada em Pádua. Então não podemos deixar de falar da nossa gente, que felizmente o Brasil é um país multiétnico, né, onde muitas culturas, religiões, e, enfim, pessoas de vários lugares do mundo se encontraram e temos aqui uma convivência muito proveitosa. Mas não podemos esquecer que Uruçanga, Pedras Grandes e o sul do nosso estado tem uma forte cultura italiana, com a alegria, com a capacidade de trabalho e com o espírito comunitário que nós herdamos. Não é verdade?
Claro.
Recentemente foi relançado um livro da escritora Nelma Baldin, que nasceu em Lauro Miller, mora aqui em Florianópolis agora, é uma escritora que destaque, que sintetiza o espírito da nossa gente. O título do livro é Tão Fortes Quanto a Vontade. Então, mais importante do que o cenário, do que a nossa localidade, é a nossa gente. E a nossa gente precisa sempre de mais educação, precisa preservar e prevenir em matéria de saúde, precisa ter apoio para a agricultura, precisa melhorar a nossa logística, o nosso transporte, o nosso sistema de comunicação. Enfim, o ser humano, quanto mais evolui, quanto mais aprende, mais precisa. E da energia também, né, Bernardo? Se você me permite. Neste ano, exatamente em fevereiro, nós conseguimos um tento de justiça para a nossa gente de Uruçanga, especialmente, e para várias outras localidades, Siderópolis e Sara, e outras localidades do Brasil mesmo, na questão de nivelar o custo da energia elétrica, que agora, nesse mês, ainda deve ser reduzido, se Deus quiser, pela retirada da bandeira, quer dizer, pela recategorização da bandeira de suprimento de energia. Mas conseguimos nivelar a aba oeste com a aba leste, com o centro de Uruçanga, em que havia uma discriminação muito forte. Já em fevereiro, na fatura de fevereiro, já tivemos um desconto médio de 15%, e isso está aumentando à medida em que vão se consolidando esses feitos. Energia elétrica é fundamental para a indústria, para a nossa vida, para a nossa padaria, já que estamos na hora do café da manhã. Então, eu acho que tenho o dever de enaltecer a determinação de todos os que nos ajudaram, deputados federais, ex-deputados federais, senadores, a comunidade, não posso deixar de mencionar o nome do meu querido amigo Zé Pires, que liderou isso na Câmara de Vereadores, o prefeito Gustavo, que foi decisivo na sua atuação, e todos os outros, Ministério Público, própria Celesc, que ajudou a fazer pressão, a ANEEL, de quem eu cobrei uma atitude. Eu quero só comemorar. Neste ano nós vencemos uma batalha que tinha quase 10 anos, eliminando uma fonte de mal, de problema para a sociedade. Isso em termos práticos, na tua conta de luz. Quem é que pode viver sem energia elétrica? É impossível, praticamente, na nossa civilização. E em nome disso que você falou, a gente sempre precisa de mais. Vamos discutir aí o futuro, em termos de educação. Você viu que nós vamos ter que investir em conectividade nas escolas para que o nosso estudante, eu nem vou falar das crianças, que perderam muito com a pandemia, com a falta de socialização, mas como é que um jovem de 15, 18 anos vai se preparar para os desafios da vida se a sua escola não estiver conectada com internet forte, com 5G, com equipamento, com notebook, para que ele aprenda o máximo, e o melhor, e o mais atual. E o seu professor seja valorizado e seja capacitado permanentemente. Então, na saúde, a necessidade de apoio aos nossos hospitais, como o Hospital de Uruçanga e da região, que tem um grande número de hospitais comunitários. Enfim, nós só precisamos de mais e melhor, por isso precisamos estar conectados, e é a política, às vezes tão mal falada, que permite que se tomem as decisões e as escolhas que nos ajudem a progredir.
Senador, como é que o senhor tem observado, estamos no dia 14 de abril, o cenário hoje, o Estado num panorama geral, o senhor mesmo falou, das mais diversas áreas, educação, infraestrutura e por aí vai, e até pela sua ligação direta com o Estado de Santa Catarina. Como é que o senhor tem observado, não só o Norte, não só aqui o Sul, a região, a própria capital, hoje o cenário de Santa Catarina? Que leitura o senhor faz, por favor?
Bom, eu acho que é muito importante nós conversarmos nesse dia. Uma porção de cogitações, especulações, mudaram, todas as especulações mudaram no dia 2 de abril. Né? Vamos falar de um caso bem próximo de nós. Ontem eu participei de uma reunião com o prefeito Clésio Salvaro. Até dia 2 de abril a gente achava que o Clésio, pela sua experiência, pela sua participação, poderia participar do pleito de 2022. Ele continuou na prefeitura, continuar cumprindo com o seu dever para o qual foi eleito, e não vai participar da eleição como candidato. Mas é uma liderança, eu considero uma liderança extraordinária, do sul do estado, de Santa Catarina, e particularmente do partido dele, que sempre contou com o apoio do meu partido, do Progressistas, do 11, e assim por diante, em municípios em que o prefeito ficou, municípios em que o prefeito não ficou, isso aí mudou o mosaico de alternativas. Como é que o meu partido se posiciona nisso? Desde dezembro do ano passado, depois de termos tido outras possíveis candidaturas, nosso partido tem um pré-candidato ao governador somente, talvez seja o que fala menos, é o Espiridião Amin. Aí diz, o Espiridião vai ser candidato, ele é senador, tem mais 4 anos de mandato. Se houver uma coligação mínima, e a coligação mínima se chama PSD, pela nossa origem comum, nós temos só 2 pré-candidatos nesses 2 partidos. PSD tem um pré-candidato, meu amigo Raimundo Colombo, que participou também da nossa reunião ontem, e o Progressistas tem um pré-candidato, que é o Espiridião Amin. O PSDB, que teve participação também nesse nosso diálogo, nessa avaliação de cenário de ontem, não tem, pelo menos, apresentado nenhum nome de pré-candidato a governador. Então, cada um desses partidos pode tomar um caminho, ou pode tomar um caminho só, né? O seu próprio caminho, ou um caminho comum. É o que nós estamos procurando. E esses contatos já abrangeram outros partidos. Né? Já houve conversas com o Podemos, já houve conversas com a União Brasil, com o PTB. Enfim, nós... É muito difícil um partido disputar essa eleição sem uma coligação. As esquerdas estão procurando coligação e todos os outros partidos também. Então nós estamos nesse momento nesta etapa. Para nós é muito fácil conversar. Eu não terei nenhuma dificuldade de dizer aos meus companheiros de partido, olha, o Espiridião não é candidato porque nós fizemos uma coligação com o PSD e o candidato vai ser o Raimundo. E cabe ao partido decidir. Eu não posso deixar de ser candidato porque sou candidato não do Espiridião. Sou candidato do pré-candidato do meu partido. Me deram uma delegação e eu estou participando de todas essas reuniões junto com o presidente do meu partido, deputado Silvio Dreves, que participou da reunião de ontem também. E podemos dizer, olha, o Espiridião a mim é o candidato, né, nesta coligação que nós fizemos com o PSD e eventualmente com o próprio PSDB e outros partidos. Quer dizer, isso é que é uma candidatura. Por quê? Porque além de disputar a eleição e procurar vencer, você tem que governar depois. E nós temos exemplo bem recente aqui em Santa Catarina do que a falta de apoio parlamentar pode produzir. O atual governador, com o qual eu tenho uma relação de respeito, de apreço, ele foi eleito numa eleição diferente, né, naquele tsunami de 2018. E o seu partido se desintegrou praticamente dos 6 deputados que tinha no primeiro ano de governo. A consequência dessa instabilidade de governabilidade foi o seu afastamento em dois momentos, com prejuízo para o Estado de Santa Catarina. Prejuízo de oportunidades, de elaboração de planos, de projetos, que não são culpas pessoais, quero deixar bem claro, do governador. Isso é fruto da instabilidade política decorrente de uma eleição atípica, sem apoio político, político-institucional. A democracia que nós vivemos é uma democracia representativa. Você, para ser prefeito, tem que ter uma base mínima na Câmara de Vereadores. Nós estamos vivendo essa turbulência também em Uruçanga. E em Santa Catarina, o prejuízo foi maior ainda, porque projetos e planos do Estado foram postergados ou não foram feitos no momento certo. Por exemplo, em matéria de infraestrutura, nós estamos aí lutando para não perder obras vitais aí no sul do Estado. Nós conseguimos, inclusive com o apoio do governador do Estado, Justiça seja feita, recursos para a conclusão da 285. Eu recebi, na semana passada, telefonei para o nosso prefeito Beto de Timbé, Timbé do Sul, né, alegre e feliz porque as máquinas estão roncando e parece que vão concluir a obra da 285. Você sabe o que significa isso? Exportação em volume muito maior para o Porto de Imbituba, com circulação de riqueza pelo sul do estado. E eu poderia falar o mesmo sobre pista do aeroporto de Navegantes, sobre Porto Itajaí, sobre os nossos portos. Enfim, nós estamos participando de uma competição mundial de reconstrução, de reindustrialização inteligente pós-pandemia, enfrentando essa tragédia dessa guerra da Ucrânia e Rússia, com abalo para a nossa agricultura, com a perda de acesso a fontes de fertilizantes que são indispensáveis para a nossa agricultura. Enfim, é uma competição com o mundo. Então, ter um governo com respaldo na Assembleia é fundamental. Por isso, neste momento, nós temos que gastar muita conversa, muita busca de entendimento, no melhor sentido da palavra, para construir uma coligação que permita, primeiro, disputar a eleição com mais viabilidade. Segundo, se ganhar, ter uma base de apoio mínima para poder trabalhar. Porque o voluntarismo, o Messias que vai chegar e vai resolver, o milagre, isso não existe. A democracia exige parlamento forte, atuante, diálogo com a sociedade, justiça forte. Isso é que é a democracia. Então não basta eleger Ah, eu gosto muito do Espiridião, vou votar no Espiridião, mas vou votar no deputado que vai fazer oposição a ele. Opa, isso não vai dar certo, porque você está dando um voto que vai para um lado e vai para o outro. E o governo precisa de força política. Então, tendo uma coligação, nós podemos eleger uma base, se não chegar a ser majoritária, vai ser o suficiente para compor uma maioria. Este é o momento que nós estamos vivendo. O Espiridião a mim quer ser candidato? Claro que quero. Eu quero servir ao meu Estado. Posso servir como senador, com muita honra faço isso. Tenho lutado, tenho prestado contas, tenho vencido e tenho perdido discussões e debates, debates sobre instituições também, mas posso ajudar muito, né, liderando um governo que vai dar para a educação um rumo de aperfeiçoamento da gestão da escola, da valorização do magistério e de um aluno com confiança naquilo que está fazendo dentro da escola, seja ela de ensino médio, seja uma creche, seja ensino básico. Então, este é o momento que nós estamos vivenciando. E eu acho que é muito natural que outros partidos tenham o seu candidato, o Raimundo Colombo. Eu não posso ser candidato a senador. O Raimundo pode. E pode ser um grande senador. Portanto, olhando só para esses dois partidos, Progressista e PSD, nós podemos ter esse projeto, podemos ter o outro, e o PSD pode, daqui a pouco, tomar outra decisão. O momento não é de decisão, é de análise de cenário, como você falou. E eu acabo de fazer uma resumida análise de cenário sob o ponto de vista do meu partido.
Claro.
E falando com o Luciano, eu estou falando com uma cidade que faz parte da base mais forte do Progressista. Nós temos e teremos uma boa bancada de deputados federais, uma boa bancada, melhor bancada de deputados estaduais. Né? Por quê? Porque não tendo coligação na proporcional, o voto do partido, né? Nosso partido tem mais de 500 vereadores em Santa Catarina, nosso partido tem a obrigação de ter na Assembleia no mínimo 6, 7, 8 deputados estaduais. E vamos ter, eleger 2 a 3 deputados federais no mínimo. Isso fica assegurado pelo nosso trabalho, mas também pela construção de um projeto viável. E este é o cenário verdadeiro.
Uhum.
Temos pré-candidato do partido, não da pessoa do Espiridião. Essa foi a decisão do nosso partido, da executiva, depois de 23 reuniões regionais. Essa foi a decisão tomada em dezembro do ano passado. E o Espiridião Amin não precisa ficar dizendo isso toda hora, eu exijo ser candidato ao governador. Não, nós queremos compor uma coligação que tenha mais chance de vencer e, vencendo, tenha melhor qualificação política, com base política, mais tranquilidade política, solidez, para poder governar bem o nosso Estado.
Muito bom. Senador, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. Receba aqui os nossos cumprimentos. Um bom feriado de Páscoa, senador Espiridião Amin. Grande abraço.
Eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos. A Páscoa é um momento de todos nós, especialmente dos cristãos, né, de celebrar a reafirmação da nossa fé. E a nossa fé precisa da família, precisa do projeto de vida, precisa da esperança. E eu gostaria de compartilhar a esperança de um Brasil melhor e de uma Santa Catarina ainda melhor se as qualidades do nosso povo forem valorizadas e enaltecidas por bons governos. Tomara que Deus nos ilumine na eleição deste ano.
Muito obrigado, senador. Bom dia.
Um grande abraço.